uma boa tarde a todos. Quero, em nome do INEP, da nossa presidente, professora Malvina Tuttmann, que pediu que trouxesse também os cumprimentos dela neste evento, agradecer, em nome do professor Gabriel, o convite para participar do encontro com a BMS e discutir uma temática tão importante que é a avaliação da educação superior. Nós estamos em um momento de elaboração dos instrumentos e é importante que esse momento ele seja contextualizado. Né? Então, o que nós pretendemos nesse dia de hoje é apresentar o que nos motivou a fazer as mudanças nos instrumentos e o permanente acompanhamento, monitoramento que é feito no âmbito do Ministério da Educação para que esses instrumentos realmente eles traduzam a qualidade da educação superior. Então, para isso, é importante a gente revisitar um pouquinho a história da avaliação, revisitar a legislação e aí, a partir de então, a própria legislação que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e, principalmente, os espaços em que foram discutidas os instrumentos da avaliação da educação superior. Quais foram os momentos em que houve a participação da comunidade para que se implementassem instrumentos que pudessem dar esse retorno às instituições e também pudessem servir de regulação e supervisão e acompanhamento da oferta da educação superior com qualidade. Então, para falar de tudo isso, dessa contextualização, vamos falar um pouquinho da avaliação do ENAD, a avaliação de cursos e a avaliação das instituições, que foi esse justamente o elemento que se introduz como novo a partir da implementação dos sinais. Essa associação dos três elementos, estudantes, cursos e instituições, sendo avaliados com critérios claros e que possam realmente demonstrar a qualidade da educação superior. Pode passar para mim, por favor? Está aqui. Obrigada. Ali? Então, para discutir a avaliação da educação superior, nós precisamos inicialmente discutir em que contexto e qual é a dimensão da avaliação da educação superior. Nós estamos falando de 2.314 instituições de educação superior. Dessas, 245 públicas e 2.069 privadas. Então, vejam, o esforço conjunto entre público e privado é o que realmente faz com que a expansão da oferta se dê e o acesso aos estudantes a esse nível de ensino seja possível de ser implementado em nosso país. Então, acho que a discussão hoje, ela se coloca muito mais em que medida se dá a avaliação, com quais instrumentos e muito menos com atenção do público e privado, porque não há o que se falar com relação a isso, considerando que os próprios dados nos comprovam que a educação superior, ela somente se efetiva com a parceria entre o público e o privado. Então, vejam que, embora todo o esforço público para o crescimento das instituições, nós temos realmente um crescimento de 3,8%, muito motivado pelo Reúne e por políticas públicas que incentivam o desenvolvimento no setor público. Mas a instituição privada, como é de se esperar, continua em pleno crescimento com 2,6% de crescimento no ano de 2009, que são os dados do último censo da educação superior. Da mesma forma, se mostra a representação dos cursos. 8.628 cursos em instituições públicas e 20.043 cursos em instituições privadas. O número de matrículas não é diferente. É um percentual muito grande de estudantes nas instituições privadas, 74%, e 25% nas instituições públicas de educação superior. Também com relação às funções docentes, um crescimento no ano de 2009 de 6%, são 359 mil funções docentes. Então, é nesse patamar que precisamos discutir a avaliação da educação superior e de que forma garantir com que os parâmetros de qualidade estejam presentes nesta avaliação. Panorama rápido de como está organizada a Diretoria de Avaliação da Educação Superior. Nós temos ali três coordenações e se trabalha, então, numa das coordenações, na Coordenação Geral de Avaliação de Cursos e Instituições, as comissões de avaliação em loco, toda a logística para passagens e diárias dos avaliadores. Nós contamos hoje, em atividade, 4.100 avaliadores. A capacitação, que também se dá de forma muito contínua dentro do INEP, que agora no próprio INEP são realizadas e de acordo com a necessidade, a partir da abertura do banco, né, hoje temos um sistema de inscrição que conta com mais de 20 mil docentes inscritos. Também as comissões externas, que acompanham a qualidade em que se dá a capacitação realizada pelo INEP e as comissões que foram formadas, no caso, para a análise dos instrumentos de avaliação. Tudo isso constitui também uma etapa dentro da ADAIS, que é de gestão do BASIS, como fazer a gestão desse corpo docente que participa das avaliações e precisa estar capacitado para a utilização desses instrumentos. Depois a professora Suzana vai abordar mais especificamente sobre a mudança nos instrumentos e, principalmente, o que foi identificado por essas comissões, quando em uma primeira análise se percebeu que haviam escalas diferenciadas nos instrumentos, porque eles foram construídos inicialmente com olhar regulatório. E é assim que se deu a construção dos instrumentos até o ano de 2009. Quem construía os instrumentos de avaliação era a regulação. A partir de 2010, o INEP começa a fazer o estudo sobre os indicadores e passa então a coordenar esse processo de elaboração dos instrumentos, entendendo que o que deve ser mensurado nos instrumentos extrapola o que é necessário para a regulação. Porque se entendemos que o instrumento precisa de mensurar a qualidade, ele terá indicadores que vão além do mínimo necessário para regular, mas que realmente mostrem a qualidade com que se dá a oferta do curso. Ainda assim, a coordenação geral do ENAD, que é responsável pela aplicação anual do exame e que organiza todas as comissões assessoras e é onde mais se tem a participação também de docentes da educação superior. São os próprios docentes, tanto de públicas quanto de privadas, que estabelece quais são as diretrizes para o exame e, da mesma forma, também hoje tem participado na organização da prova que passa a ser de competência do INEP. São chamados os docentes dos cursos das áreas avaliadas para elaborar os itens que compõem a prova, desde 2010. Então, temos agora o BNI, o Banco Nacional de Itens, a execução dos contratos e também o processamento das dispensas do ENAD, que pela nova Portaria 40 também traz uma responsabilidade às instituições de educação superior. Na Coordenação Geral de Qualidade da Educação Superior, passamos também a acompanhar hoje as taxas de avaliação in loco, ressarcimentos, reaproveitamento, de uma forma bastante transparente hoje no próprio EMEC, que disponibiliza esses dados e nós podemos acompanhar, junto com a instituição, uma melhor efetivação do uso desses recursos. Além também do auxílio à avaliação educacional dos avaliadores e os estudos do ciclo avaliativo dos sinais. Então vejam que todas as mudanças que estão sendo propostas, elas resultam de um estudo que é feito e não só pela equipe interna do INEP, que hoje tem trabalhado ativamente nesses estudos, mas também com especialistas externos que colaboram nesse sentido. Eu trouxe aqui uma publicação recente do INEP, que fez uma análise do primeiro ciclo avaliativo dos sinais. Então, contemplando aqui estudo comparativo do ENAD no ano 2004, 2007, qual o valor agregado aos estudantes nesse período, como foi o comportamento das instituições com relação ao ENAD, além de uma análise do conceito preliminar de curso por região, por instituição, organização acadêmica, e também análise dos relatórios de autoavaliação das instituições de educação superior, que é um outro foco que eu convido a todos e a ABMS a também nos debruçarmos sobre a construção desses relatórios de autoavaliação. Nesses estudos, nós identificamos muitas instituições ainda que ficam na dependência de consultorias e que não retratam a realidade a partir das análises que devem ser feitas em uma autoavaliação. Então, é importante que conjuntamente a gente possa orientar a instituição para que desenvolva esses processos e venha a crescer nesse trabalho de avaliação institucional. E também um exame nacional de revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior. Nós estamos com o processo de inscrições aberta nesse período, até o dia 10 de julho. O INEP passa, nesta Diretoria de Avaliação da Educação Superior, a realizar o exame que vai revalidar o diploma obtido nas instituições estrangeiras. Depois do exame, é que a instituição de educação superior, recebendo esse resultado, vai fazer uma análise também de currículo do estudante e possibilitar que ele tenha seu diploma revalidado. E a CTAA, que é uma instância importante junto ao INEP, que promove as discussões também, discute o papel da avaliação e tem orientado os processos que são impugnados pelas instituições de educação superior ou pela Secretaria Reguladora. O papel da CTAA tem sido muito importante, porque também ali se discute essas mudanças dos instrumentos a partir das análises que são feitas dos relatórios. E a CONAIS, com reuniões ordinárias, que então o local onde se discutem as principais diretrizes que orientam o processo de avaliação. E tudo isso por quê? Por que avaliar a educação superior? Hoje nós temos um processo que se torna transparente tanto para a sociedade, quanto para o Estado, quanto para as IES e quanto para os estudantes, a necessidade e a importância de disponibilizar os resultados da avaliação. A sociedade precisa ter informação, tem sido orientada a procurar cursos em instituições que tenham bom resultado e assim promove que a educação dos seus filhos, dos estudantes, sejam em cursos com maior qualidade. O Estado, para o desenvolvimento de políticas públicas, cada vez mais orientando a questão do ProUni, do financiamento estudantil, a partir dos resultados da avaliação. As instituições de educação superior, que têm nos resultados da avaliação importantes elementos para a mudança do PDI, para a revisão da meta, da missão da instituição, da sua trajetória, quer dizer, utilizar o resultado do relatório, não apenas a partir do seu conceito, de 1 a 5. Mas que realmente o resultado que é produzido pelos avaliadores, o contexto que ali é colocado deve ser analisado. Por isso que os instrumentos eles vão trazer mudanças também que vão ser importantes para a instituição a partir de relato após cada dimensão, que hoje não existe esse espaço para um relato, para que seja descrito como a instituição se desenvolveu, como está sendo visto aqueles processos na instituição. Eu costumo dizer na equipe que eu acho que nós passamos por 3 estágios muito bem distintos na avaliação desde a implementação dos sinais. O primeiro deles foi um retrato das avaliações a partir muito do olhar do avaliador e que tornou muito subjetivo aquele resultado e inclusive foi questionado. Por quê? Ele poderia ali colocar muitas coisas que ele verificava na instituição e às vezes o que era importante não era ali destacado. A partir desse questionamento, os instrumentos mudaram e se tornaram de tal forma objetivos que aí não permitiram mais o avaliador colocar a sua visão sobre o processo. Então, nós saímos de um extremo a outro extremo, que é uma avaliação, às vezes, quase que um checklist, que tem ou não tem e não dá espaço para que seja verificado realmente o processo e dito aonde que precisam ter melhorias. E chegamos agora, eu acho que num terceiro estágio, que talvez esse sim seja o caminho da avaliação da educação superior, que é fazer a compensação, tanto termos objetivos, critérios objetivos, mas também ter o espaço necessário para que o avaliador, com a sua competência acadêmica, possa também orientar mudanças na instituição a partir do que ele vai escrever depois da avaliação em cada uma das dimensões. Então, acho que é isso que se quer da avaliação, que ela realmente seja uma diretriz orientadora para a mudança dos processos e para a melhoria da qualidade. Para os estudantes, principalmente a partir do ProUni, nós temos também aí uma questão de orientação. O estudante sabe hoje onde se matricular, muitas vezes tem indicado uma mobilidade acadêmica do estudante, inclusive para ir estudar em outros municípios, mas que possam garantir a ele um diploma com bastante concorrência depois no mercado profissional. E esse, então, é um histórico da avaliação que mostra justamente esses períodos em que nós passamos. Quer dizer, a avaliação sempre ocorreu desde 68, quando foram criadas as primeiras instituições, mas apenas existia para o objetivo de credenciar a instituição, ou de autorizar o curso, e não para o monitoramento e acompanhamento da qualidade. Depois, recentemente, nós temos o PROVÃO, que quais foram as principais críticas ao PROVÃO? Um processo que avaliava apenas o final do curso. Então, o que tentou se trazer a partir do ENADE? Buscar a compreensão de que o estudante precisa ser acompanhado desde o início do curso de educação superior e como um principal produto deste curso, também que a partir da avaliação de desempenho possa mostrar qual a qualidade desse curso. E aí, nesse caso, percebe-se que essas ações indutoras de qualidade, elas ficaram muito mais restritas ao ato de avaliar, né, concebido como aquela verificação, porque desassociou o diagnóstico e aí os resultados eles deixaram as instituições, inclusive por conta apenas das instituições, as mudanças e as melhorias para efetivação no processo. A partir de 2003, quando o Ministério da Educação cria, então, a comissão para estudar a avaliação e propor os sinais, é que percebe-se a necessidade desse monitoramento também, em que a regulação procura indicar as melhorias do curso. A implementação dos sinais, então, é a partir desses últimos 7 anos é que precisamos vivenciar essa história da avaliação, então, com a análise dos 3 elementos, ENAD, cursos e instituições. E aí, em 2008, temos um marco referencial nesse processo, que é a criação do CPC e a criação do IGC. E é nesse marco que nós precisamos discutir por que, que foram criados o CPC e o IGC. Primeiro, que eles não podem ser vistos como elementos substitutivos da avaliação. Porque os sinais, ele traz como referência a importância da avaliação in loco. Agora, vejam, no início eu mostrei a extensão, o tamanho do nosso país, quantos cursos, quantas instituições, e se nós temos um indicador que possa, a partir dos insumos, demonstrar a qualidade da educação superior, e vejam quais são os insumos componentes do CPC. A titulação, a formação do docente, a maioria, quase 70% vem do ENAD. Se a instituição alcança um bom resultado no indicador, pode ser dispensado sim da avaliação in loco. Pode ser, é uma prerrogativa que está se dando para essa dispensa. Mesmo assim, a instituição pode solicitar, se entende que o CPC não obteve o resultado esperado e que a avaliação in loco é que poderia demonstrar o resultado da avaliação. Então, às vezes, precisamos contextualizar tanto o CPC quanto o IGC, porque eu não digo que eles são perfeitos ou que eles estão hoje na medida certa, porque eles também precisam ser repensados. E avaliar isso, avaliar também é fazer uma meta-avaliação dos próprios instrumentos e dos indicadores e apontar para mudanças. Então, talvez hoje, passado já 3 anos da implementação do CPC e IGC, nós tenhamos que discutir realmente se esses indicadores eles precisam incorporar mais algum insumo ou se eles estão dando conta de responder aos critérios da avaliação. O ENAD, em 2009, passa a ser censitário. Outra mudança muito significativa. A amostra que antes era feita pelo ENAD, as instituições às vezes se sentiam prejudicadas porque a amostra que era feita não representava o resultado da instituição. Bom, agora o ENAD é censitário. Todos os estudantes, ingressantes e concluintes participam do ENAD. A reestruturação governamental que teve que haver para a realização desse exame foi muito grande. Quer dizer, pensar numa prova que era aplicada para um número menor de estudantes e que passa a ser aplicada para cerca de 1 milhão de estudantes, os critérios de segurança, todas as condições de elaboração da prova e de impressão, eles crescem. Mas garantindo-se que esse resultado poderia ser entendido pelas próprias instituições e pelo órgão, pelo Estado avaliador, que realmente nós teríamos um resultado condizente com a população que realizava o exame. Em 2011, mais mudanças, e eu acho que é um dos motivos que nos reúne aqui. Principalmente as mudanças que vêm não só dos instrumentos, que procuram fazer a padronização da forma como eles foram construídos e que hoje identificamos de fragilidades, mas também a mudança considerada hoje no ENAD a partir da utilização do Enem, dos resultados do Enem para os cálculos do ingressante da educação superior. Com relação à proposta dos instrumentos, notadamente, era visível para nós a necessidade de mudança. Quando se percebia que, às vezes, a escala de satisfatória estava no 4 e outras vezes estava no 3. Bom, por que, que isso ocorreu? Porque a construção dos instrumentos era, por vezes, desassociada desse contexto todo. Ou seja, se a regulação construía um instrumento para o tecnológico, tinha uma finalidade. Se construir um instrumento para a educação à distância sem olhar o que tinha sido construído tecnológico, era outra realidade. E aí, se comparados todos os instrumentos, era visível que isso iria acontecer. Diferenças marcantes entre os próprios indicadores. Qual a lógica que trazemos hoje nos instrumentos? Uma lógica de padrão referencial básico em todos os instrumentos, quer dizer, tem indicadores que vão estar presentes em todos os instrumentos. Isso é importante por quê? Vou dar um exemplo. O indicador que verificava se havia gabinetes para os professores constava do instrumento de autorização e não constava no de reconhecimento. Por quê? Presumia-se que se fosse construído na autorização, permaneceria no reconhecimento. Mas isso não é verdadeiro. Às vezes, quando ia se fazer uma visita de reconhecimento, ao não olhar esse indicador, o gabinete do professor já não era mais o gabinete do professor. Então, se tem indicadores que são importantes para garantir a qualidade do curso, eles estarão presentes em quaisquer dos atos que estão sendo avaliados e em quaisquer dos instrumentos dos cursos que serão avaliados. Mas teremos, sim, para garantir a diversificação, também indicadores que vão trazer a especificidade. Indicadores que vão mostrar a especificidade da educação à distância, a especificidade que deve ter um curso que é avaliado como bacharelado interdisciplinar e tantos outros que são questões inovadoras, muitas vezes, nos cursos que são apresentados. Quer dizer, vai se pautar também na necessidade de indicadores aonde o avaliador vai poder dizer se aplica ou não se aplica. Por que que é o avaliador que vai dizer que se aplica ou não se aplica? Porque ele vai olhar o projeto pedagógico do curso. Se no projeto pedagógico do curso consta que, mesmo sendo uma faculdade que não precisa ofertar pesquisa, oferta pesquisa, a pesquisa será avaliada. Nós estamos falando de avaliar o curso que está sendo ofertado. Então, nesse formato de instrumento, nós não vamos mais fazer mudança de instrumento integral do instrumento, ou seja, mudou o instrumento de avaliação de autorização. Não, nós vamos mudar indicadores baseados em estudos, em análise do comportamento dos indicadores. A Suzana vai mostrar depois, a gente fez média e moda sobre todos os indicadores. Tem indicadores que alcançaram 5 em todos os indicadores. Bom, se já tem 5 em todas as avaliações, por que ele permanece ali? Ele já alcançou o máximo. E assim nós vamos construindo um padrão referencial que é, quando todas as instituições de educação superior alcançarem 5 nos instrumentos, nós vamos criar o nível 6 e 7, como a CAPES fez. Porque se eu não tiver a busca de um ideal, a busca de uma motivação para melhoria, não tem sentido a avaliação. Então, hoje, quando a instituição, com esses instrumentos, alcançar um resultado 3, ela tem um bom padrão de qualidade. É um bom resultado. É um resultado satisfatório. Agora, a gente sabe também que tem instituição que tem um pouco mais e ela vai ter 4. E tem instituição que alcançou um nível de excelência que é 5. Quando nessas nossas análises muitas alcançarem os 5, alguma coisa precisa ser indutor de qualidade. Mudanças vão ter que acontecer aí. Bom, essa toda a legislação, não precisamos falar da importância que tem nesses atos avaliativos, a legislação que corrobora para a existência de um processo avaliativo. Mais recentemente, a Portaria 40, que recebemos já várias contribuições das instituições, ela também precisa ter algumas modificações que vão ser incorporadas. Está sendo feita uma discussão, tanto com o INEP quanto com a SERES, que é a nova Secretaria Reguladora, sobre as mudanças que são necessárias. Mas a grande intenção que houve por trás da reedição da Portaria 40 é que já haviam tantas outras portarias que foram sendo publicadas e que buscou-se, então, conjugar numa mesma portaria todos esses elementos. E principalmente na 40, por quê? Porque a 40 é a portaria que regulamenta o uso do sistema EMEC, o fluxo do sistema EMEC. E como tudo agora é no sistema EMEC, precisávamos então que essas disposições também ali estivessem. Inclusive a inserção do BASIS do banco de avaliadores do sistema EMEC, que dispõe, inclusive, desse sistema de inscrição e de seleção a partir do sistema EMEC. Isso traz um esforço muito grande de que as instituições preencham um único sistema e ali se tenham todas as informações. Quando a instituição altera o cadastro do sistema EMEC, a avaliação lê o cadastro do sistema EMEC. Então, se o cadastro não estiver preenchido com as informações corretas, nós podemos ter problema na prova do ENAD, porque o curso não teve o enquadramento que deveria ter tido lá no cadastro do EMEC. É um momento de transição para que esse sistema consiga ter um andamento como nós esperamos. Nós sabemos os problemas que vocês passam com o EMEC e também sabemos os problemas que nós passamos com o sistema EMEC. Mas não podemos desistir, por quê? No momento em que nós tivermos um cadastro EMEC com todas as informações de regulação, supervisão e avaliação, a instituição pode acompanhar esse processo em todo o seu fluxo e garantir a transparência da avaliação. Então, os sinais girando em torno da questão do ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, desempenho dos alunos, gestão da instituição, corpo docente, instalações, dentre outros aspectos, é o que nos movimenta para que os instrumentos possam contemplar todas essas questões. É isso que precisa ser discutido. Será que os instrumentos contemplam realmente todas essas questões? Estamos apresentando uma discussão de 3 instrumentos, né, conjugando que eram 12 para 13 instrumentos de curso, e vamos continuar discutindo agora a questão do instrumento institucional, que na última reunião da CONAIS, quando já estava, inclusive, avançada a discussão e a apresentação do instrumento de avaliação institucional, fizemos o seguinte questionamento. Por que que nós temos que continuar fazendo tudo do mesmo jeito, como sempre foi feito? Que é, por que que o instrumento de avaliação institucional tem que ter 10 dimensões? Ah, a lei dos sinais fala que tem que ter 10 dimensões. Sim, mas a lei dos sinais não fala que essas 10 dimensões têm que estar todas separadinhas. Aí o que que a gente faz? A gente vai no instrumento de avaliação institucional e analisa o PDI na primeira dimensão. Depois analisa a pesquisa, ensino e extensão. Mas a pesquisa, ensino e extensão não está no PDI? Então, como fazer essa avaliação separada? Que talvez isso, esse movimento de articulação entre as 10 dimensões dos sinais é que esteja faltando para que a gente consiga olhar para o instrumento e enxergar as ações que a gente faz na instituição. Possa colocar ali todas as ações. É por isso que nós demoramos um pouquinho mais para apresentar um instrumento de avaliação institucional. Porque esse sim vai trazer uma mudança grande na sua estruturação, diferente do de cursos que trouxe praticamente a mesma estrutura, buscou padronizar, unificar os indicadores. O instrumento institucional, ele vai ter uma nova estrutura e uma nova organização, buscando comunicar as 10 dimensões na hora da avaliação. As finalidades dos sinais, então, a melhoria da qualidade da educação superior. Então, isso tem que estar presente na hora de fazer as análises e também na hora de estabelecer esses instrumentos e a sua organização. Orientação da expansão da oferta, aumento permanente da eficácia institucional, a efetividade acadêmica e social. Mas isso aqui que está colocado como finalidades dos sinais, não é só para o Estado receber a avaliação e fazer a regulação. Esses elementos têm que servir para a instituição, para que na avaliação ela também possa orientar a expansão interna da instituição, orientar que cursos mais novos que serão criados, orientar a melhoria da qualidade interna da instituição. Então, ele não pode servir só para fins de regulação, mas também para fins de motivação e de orientação nos projetos da instituição. Considerando a diferença nesses 3 processos, que é extremamente necessário, nós percebemos ainda que há uma grande confusão nesses 3 processos que estão muito claros e distintos no decreto 5773. Avaliações que servem para a regulação, para a emissão do ato autorizativo. A avaliação que às vezes acontece via supervisão, por uma denúncia ou por um acompanhamento realizado pela regulação. E a avaliação, que é isso que se pretende com os instrumentos de avaliação, que ela tenha esse processo formativo, referencial, tanto para a regulação como para a supervisão, mas que possibilite promover a melhoria da sua qualidade. Como que nós realizamos esse acompanhamento da qualidade na Diretoria de Avaliação da Educação Superior? Com esse acompanhamento em comissões, comissões que fazem parte professores de instituições públicas e privadas, para acompanhar se a capacitação está sendo efetiva dos avaliadores, e vamos implementar, juntamente com os novos instrumentos, uma nova funcionalidade no EMEC. Nós passaremos a disponibilizar, ao término da avaliação, uma ficha de avaliação do avaliador e de autoavaliação do avaliador. O que, que nós queremos? Não só a CTAA faz a análise se aquele avaliador tem um bom perfil e faz um bom desempenho nas avaliações, mas queremos também que a instituição se manifeste com relação à conduta, com relação à agenda, com relação a toda a condução do processo de avaliação na instituição. Mas será disponibilizado apenas nas 2 horas que finaliza a avaliação pela comissão. Então, de posse da autoavaliação do avaliador e da avaliação realizada pela instituição, nós teremos elementos também para acompanhar e avaliar o perfil da atividade avaliativa nas comissões. A comissão de revisão dos instrumentos, em que a gente pretende que não acabe só com a elaboração, nós vamos continuar promovendo estudos de acompanhamento desses indicadores. A comissão para a construção da proposta da implementação do ENAD, nos termos da Portaria 40, ao implementar a substituição do ENAD ingressante pelo resultado do estudante do Enem, nós também reunimos especialistas que discutiram, inclusive, se isso não iria ter influências no IDD, que é um importante indicador para a construção da avaliação. O que foi feito de análises a partir do próprio banco de resultados é que o uso do Enem, ele é melhor projetor do desempenho esperado e observado do que o próprio ENAD. Porque o estudante ainda não ingressou na educação superior. Ele não teve aquele primeiro ano onde ele já acompanhou, já teve uma formação. Então, ele realmente vai ser comparado a partir do conhecimento agregado na educação superior. Estou avançando meu tempo, né? Os estudos eu já falei, a CTA e a CONAI. E agora, com a discussão dos instrumentos, também é um grande aprendizado e mostra, denota essa importância da participação em todos esses processos de mudança que acontecem na avaliação da educação superior. Então, promover audiências públicas, como estão sendo feitas, também nos mostra que justamente aqueles indicadores em que teve maior discussão é o que nós estamos recebendo de sugestões e que precisam, então, ser reavaliados até que esse instrumento seja consolidado com a opinião de todos aqueles que são envolvidos no processo avaliativo, e não só no INEP. O ENAD, então, a partir da portaria 40, depois eu posso deixar essa apresentação aí, se quiserem, que traz a referência do banco de itens. Nós estaremos abrindo agora já o edital de chamada pública no mês de julho, solicitando que os professores dos cursos de engenharia e licenciaturas participem junto com o INEP, né, da construção da prova, com a elaboração de itens do banco do INEP. Então, tem sido uma experiência muito importante a construção dos itens. É um aprendizado que o docente depois leva para a instituição. Nós temos declarações dos professores que participam desse processo, dizendo: eu não sabia que era assim para a construção do item. E aí ele também é um multiplicador na instituição para a construção desse processo. Temos agora o calendário trienal da avaliação, não precisa esperar mais a portaria anual que diz qual a área que será avaliada. Está estabelecido na portaria 40, ano 1, ano 2 e ano 3. Nós estamos no ano 2, o ano que vem já se sabe quais as áreas que serão avaliadas. E sabendo-se do ciclo avaliativo, é fácil acompanhar o processo de avaliação, né? Primeiro avaliam-se os cursos do ENAD, depois de avaliar os cursos, divulga-se o resultado. Quando os cursos estão na fase de renovação de reconhecimento, sendo satisfatório o CPC, vai entrar com o protocolo, vai ter a portaria, mas pode ser dispensado da visita. Não sendo dispensado da visita, ocorre a visita de avaliação de cursos e de instituições. Então, a gente tem transparente um processo que, embora o fluxo de avaliações ainda não esteja como esperado, avançamos muito, nós vamos mostrar depois, mas a gente ainda tem processos que estão fora do ciclo em virtude do atraso nas avaliações. temos ainda recebido da regulação processos de 2007, quer dizer, são atrasos que nós vamos compensando e assim que o fluxo estiver correto, nós vamos poder acompanhar o desenvolvimento do ciclo de acordo com essa lógica. Também a matriz de referência do Enem que vai ser utilizada no Enad, as inscrições serão feitas normalmente, todas as instituições têm que inscrever os estudantes, mesmo que venham a ser dispensados depois. A dispensa ela é uma prerrogativa do MEC, então tem que inscrever, porque nós não sabemos quem são os estudantes se não houver a inscrição, o censo ele vai ser posterior, então não tem como saber. Mas quando faz a inscrição e tendo o CPF na base de dados do INEP, nós vamos buscar o cálculo do Enem para fazer o resultado da instituição. O estudante neste ano poderá visualizar a sua inscrição, o que vai ser também muito importante, porque aquele estudante que reclamava que não era inscrito não tinha oportunidade de requerer para a instituição. Esse ano ele terá 10 dias para se pronunciar caso ele não venha a ser inscrito e solicitar a inscrição para que ele tenha regularidade com o Enad. O questionário que será obrigatório, e isso também favorece os resultados, né? Não sendo obrigatório, alguns estudantes acabavam por não preencher e isso prejudicava o resultado. Então, os instrumentos de qualidade da educação superior. Não podemos olhar só para o instrumento de avaliação in loco. Quais são os instrumentos de qualidade da educação superior? O censo da educação superior. Se a instituição não preencher o número correto dos seus docentes no censo da educação superior, terá problemas no cálculo do CPC. E aí não tem como alterar o censo e não terá como alterar o resultado do CPC. Então, um gerenciamento das informações na instituição hoje é de fundamental importância, porque o sistema ele tem que ser muito correto para que a gente possa ter resultados esperados. As comissões próprias de avaliação na instituição, quer dizer, não pode se reunir só para apresentar o relatório no período esperado em 31 de março. Tem atividade nos 3 anos que tem validade esse instrumento do relatório de autoavaliação. Tem que ser uma atividade permanente também dentro da instituição. Os relatórios de avaliação, tanto em loco quanto os resultados do Enad. O ciclo avaliativo, quer dizer, a cada 3 anos, acompanhar o desenvolvimento dos cursos e a melhoria dos resultados, IGC e o próprio conceito Enad também é um instrumento da qualidade da educação superior. Então, esse é o ciclo, né? Não é tão fácil entender toda essa engenharia da avaliação, mas quando a gente olha o que nós temos hoje no ciclo avaliativo, né? Temos o Enad por meio da avaliação de estudantes, a avaliação in loco e o CPC, que pode dispensar essa avaliação em loco, e o IGC como importante referencial para as avaliações, quer dizer, já tem um indicador prévio que se confirma ou não na hora da avaliação. Esse é o cálculo atual do CPC, mas que eu já digo, já estamos montando uma comissão para discutir tanto o CPC quanto o IGC, que será aplicado para o ano de 2012, e considerando a utilização do Enem, esse conceito com certeza terá de ser revisto. E a gente também propõe uma revisão, inclusive, das questões hoje que são trabalhadas no questionário e mesmo o acréscimo de alguns outros insumos. Vejam o desempenho do CPC em 2009, quer dizer, denota ali uma grande expansão dos cursos que estão sem conceito e também demonstra que a grande maioria dos cursos avaliados no ciclo do ano passado, tiveram um bom resultado em 2009. O IGC, da mesma forma, vejam, não fica muito diferente, nós também temos a grande maioria a partir do 13, então, com um referencial bom de qualidade. E é com essas instituições que conceito 1 e 2 é que nós precisamos trabalhar para melhorar a qualidade. Esse eu trouxe um comparativo 2009 e 2010, só para mostrar o quanto cresceram o número de avaliações, e ali estão separados por atos e também por conceitos. Nós temos ali um número de relatórios que ficaram sem conceito, algumas instituições ainda têm dificuldade para compreender o porquê desse processo sem conceito. E aí eu vou falar um pouquinho. Foi uma determinação da CONAIS, que os relatórios que não atendessem a um indicador de qualidade, eles que tivessem um indicador de destaque não atendido, ficava a dimensão sem conceito. E assim o relatório sem conceito. Isso trouxe sérios problemas para a instituição e sérios problemas também para o INEP e para a regulação. Porque, afinal de contas, se a avaliação é de 1 a 5, não dá para entender um sem conceito que o que seria zero. Então, todos esses processos sem conceito estão sendo submetidos à CTAA. E somente a CTAA pode revisar o conceito e o tem feito. Tem atribuído o conceito com a mudança que ocorreu ano passado, retirando esse sem conceito do indicador de destaque. Aqui as avaliações de 2010, também por ato e conceito, nós realizamos 4.100 avaliações no ano de 2010, e esse ano é estimado realização de 6.000 avaliações. Então é justamente para que a gente possa dar fluxo nessas avaliações e garantir depois a realização dentro do ciclo. E aqui se percebe que o resultado ele tem, também nessa média e moda, a gente tem percebido muito resultado ali no conceito 4, e vejam que às vezes a avaliação ela tem resultado maior na autorização, porque o foco dela é o projeto e é o espaço físico, ainda não tem aluno. E quando chega o reconhecimento, que aí é, está realmente sendo efetivado o projeto, a gente tem uma redução nos resultados quando se trata de reconhecimento de curso. Da mesma forma, a renovação de reconhecimento. Então, tendo uma padronização dos instrumentos, a gente vai poder acompanhar o comportamento nos três itens, sem que haja nenhuma cobrança maior em um ou outro ato, porque isso pode distorcer o resultado da avaliação. As avaliações 2010 por conceito, ali o percentual, então vejam, temos um grande número com 3 e 4, os resultados 2 e sem conceito, que depois vai passar, é um número bem menor. A questão dos avaliadores também, vejam, categoria administrativa e quantidade de avaliadores. Nós temos na hora da seleção também pautado num equilíbrio entre avaliadores de instituições privadas e de instituições públicas. Então, temos ali uma média, né, o público 861 avaliadores, privada 759 e aqueles que declaram duas atividades 44. Dos que foram formados em 2010, aquele resultado. Por região do país também, buscando contemplar avaliadores em todas as regiões, né, notadamente a gente tem um número menor na região norte, o que já era de se esperar, né, e das demais regiões, como tem mais instituições, é maior no sudeste e, em segundo lugar, centro-oeste e nordeste. Os avaliadores que atuaram em 2010, nós abrimos o banco em 2010, também a pedido das instituições, 17% com mestrado. Antes o critério mínimo era doutorado, agora nós temos também no banco avaliadores com mestrado, embora grande parte dos que atuaram foi com 83%, até porque os 17% eram novos ingressando no banco. Os processos da CTAA, então vejo que aqui também, por ter muitos processos sem conceito e por aumentar o fluxo de avaliações, também aumentou consideravelmente o número de processos na CTAA. Tem demorado um pouquinho a análise, mês de julho agora nós vamos fazer ainda uma reunião extraordinária para garantir maior votação nos processos, mas com esse acúmulo de sem conceito e do número de avaliações, tem realmente sido bastante o número de relatórios analisados. Mas ainda assim, vejam que, embora haja contestação dos relatórios, 43% mantiveram o parecer da comissão. Tivemos uma reformulação de 47%, todos aqueles sem conceito obrigatoriamente foram reformulados, mas uma anulação de parecer, que eu acho que é o nosso objeto aqui, de dizer, não, a avaliação é tão ruim que o avaliador não está preparado e tem que anular, foram 8%. Então, nos mostra também que há uma qualidade na elaboração do relatório e a gente tem procurado manter por meio das capacitações. Qual a finalidade, então, da avaliação? E eu estou finalizando. É uma avaliação que se constitua como construtiva, formativa e emancipatória. Então, cada vez mais, para que essas diretrizes se estabeleçam, nós precisamos garantir a participação. A participação é que vai envolver a comunidade e as mudanças realmente vão se efetivar da forma como é esperada. Esse processo permanente de envolvimento com a comunidade é o que temos buscado no desempenho das atividades no INEP. Quer dizer, hoje são os avaliadores, é o meio acadêmico que participa da avaliação. As comissões que fazem toda a reestruturação dos processos são comissões externas e pessoas especializadas em avaliação e que obrigatoriamente estão em atividade na educação superior, para participar como elaborador de item do ENAD. Temos observado o critério de avaliação dos cursos e se este docente está em atividade no curso a ser avaliado, com relação também não só ao BNI, mas a todas as comissões, este tem que ser o critério em que vai avançar. E estamos agora também avaliando que, para a seleção, já que tem 20 mil inscritos no banco de avaliadores, a seleção dos avaliadores, além de observar a titulação, nós também vamos observar se esses avaliadores eles são oriundos de cursos bem avaliados no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Este é o uso que se quer da avaliação. Quer dizer, não só o Estado fazer o uso da avaliação em suas políticas, mas que a instituição também utilize os resultados da avaliação. É muito comum, e nós fizemos os seminários do ENAD, agora com os coordenadores do ENAD, é muito comum nós perguntarmos para os coordenadores de curso, quem conhece os relatórios do ENAD que disponibilizam, inclusive, as questões de acerto daquele curso em relação à média nacional e à média regional. Tem coordenadores que não conhecem os relatórios. Então, eu quero finalizar aqui dizendo, vamos construir junto um processo de avaliação onde realmente o uso dos resultados da avaliação propicie a melhoria dos cursos e das instituições de educação superior. Muito obrigada.